Capítulo 15. Aquela noite, às 8h30, vestido com esmero e usando na lapela um grande buquê de violetas de Parma, Dorian Gray foi introduzido no salão de Lady Narborough por criados que se curvavam respeitosamente. Latejava-lhe a testa. E ele se sentia terrivelmente excitado, mas suas maneiras, quando se inclinou sobre a mão da dona da casa, eram, como sempre, naturais e graciosas. Talvez uma pessoa nunca se sinta tão à vontade como quando representa um papel. Quem olhasse para Dorian Gray àquela noite, certamente não acreditaria que ele passara por tão grande tragédia. Os dedos bem cinzelados jamais poderiam ter agarrado uma faca homicida, nem os lábios sorridentes blasfemado contra Deus e a bondade. Ele próprio não podia deixar de admirar-se da calma de sua atitude, e por um momento sentiu intensamente o terrível prazer de uma vida dupla. Era um grupo pequeno, reunido à pressa por Lady Narborough, mulher muito inteligente, que tinha o que Lord Henry costumava descrever como vestígios de uma verdadeira fealdade. Fora excelente esposa para um de nossos mais enfadonhos embaixadores, e, tendo enterrado o marido, condignamente, num mausoléu de mármore que ela própria desenhara, e casado as filhas com homens ricos e velhuscos, dedicava-se atualmente aos prazeres da ficção francesa, da cozinha francesa e do espírito francês, quando este estava a seu alcance. Dorian era um de seus grandes prediletos. E ela sempre dizia que se sentia extremamente feliz por não o ter conhecido na mocidade. Sei perfeitamente, meu caro, que teria ficado apaixonada por você, costumava dizer, e teria feito loucuras por sua causa. Felizmente, não se cogitava de você naquele tempo. A verdade é que nunca tive nem mesmo um namoro com quem quer que fosse. Em todo o caso, a culpa cabe a Narborough. Ele era extremamente míope e não há prazer em enganar-se um marido que nada vê. Os convidados daquela noite eram bastante enfadonhos. Acontecia, explicou a dona da casa a Dorian, por detrás de um leque desbotado. Acontecia que uma de suas filhas casadas viera de repente hospedar-se com ela e, para piorar as coisas, trouxera o marido. Acho muito pouco gentil da parte de minha filha, caro amigo, murmurou. Claro que eu vou passar o verão em sua casa, todos os anos, depois que volto de Homburg. Mas o caso é que uma velha como eu precisa respirar ar puro de vez em quando. Além do mais, eu os animo. Disto não há dúvida. Você não imagina que vida eles levam lá. É a pura, a verdadeira vida do campo. Levantam-se cedo, porque têm muito o que fazer, e vão para a cama cedo, porque têm pouco sobre o que pensar. Não houve escândalo algum na vizinhança, desde o tempo da Rainha Elizabeth, e por conseguinte, todos adormecem, terminado o jantar. Você não vai sentar-se perto de nenhum deles, ficará a meu lado e me divertirá. Dorian murmurou um cumprimento gentil e passeou o olhar pela sala. Sim, era um grupo muito tedioso. Havia duas pessoas que ele nunca vira. Os outros eram Ernest Harrowden, uma das mediocridades de meia-idade tão comuns nos clubes de Londres, que não têm inimigos, mas são detestados pelos amigos. Lady Ruxton, mulher de 47 anos que se vestia com exagero, tinha nariz adunco e estava sempre procurando comprometer-se, mas era de uma feiura tão peculiar que, com grande desapontamento seu, ninguém acreditava em coisa alguma que a desabonasse. Mrs. Erlynne, uma nulidade saliente, com um delicioso cissiar e cabelos vermelhos venezianos. Lady Alice Chapman, filha da dona da casa, moça sem graça e desalinhada, com uma daquelas características, fisionomias inglesas que, uma vez vistas, nunca são lembradas. Seu marido, criatura de faces coradas, suíças brancas, que, como tantos outros de sua classe, estava sob a impressão de que uma jovialidade imoderada pode compensar uma absoluta carência de ideias. Dorian arrependia-se de ter vindo, até ouvir Lady Narborough exclamar, olhando para o grande relógio dourado que exibia suas curvas vistosas na prateleira da lareira, coberta de pano lilás. É o cúmulo, Lord Henry Wotton, chegar tão tarde. Arrisquei-me a mandar convidá-lo hoje de manhã, e ele prometeu fielmente que não decepcionaria. Era um consolo saber que Harry viria. Quando a porta se abriu, ao ouvir-lhe a voz lenta e musical, que emprestava encanto a uma desculpa insincera, Dorian deixou de sentir-se entediado. Mas, ao jantar, não conseguiu comer coisa alguma. Os pratos eram retirados, um após outro, sem que os provasse. Lady Narborough não se cansava de repreendê-lo pelo que ela considerava um insulto ao pobre Adolf, que preparou o menu especialmente para você. E, de vez em quando, Lord Henry olhava-o do outro lado da mesa, admirado de seu silêncio e ar abstrato. O copeiro enchia com frequência sua taça de champanhe. Dorian bebia avidamente e sua sede parecia aumentar. Dorian, que tem você hoje? Perguntou finalmente Lord Henry, quando o chaudfroid estava sendo servido. Parece indisposto. Creio que está apaixonado, exclamou Lady Narborough. E não quer contar-me, com medo de que eu fique enciumada. E tem razão, eu ficaria. Cara Lady Narborough, não me apaixono há uma boa semana, murmurou Dorian, sorrindo. Para ser exato, desde que Madame de Ferrol deixou Londres. Como é que vocês, homens, podem apaixonar-se por aquela mulher? Exclamou a velha senhora. Francamente, não o compreendo. É apenas porque ela nos lembra a senhora, quando era pequena, Lady Narborough, disse Henry. É o único elo entre nós e seus vestidos curtos. Ela não lembra meus vestidos curtos, em absoluto, Lord Henry. Mas eu me lembro dela perfeitamente, em Viena, há 30 anos, e de como andava décolleté. Continua andando décolleté, respondeu ele, pegando uma azeitona com seus dedos longos. E, quando usa um vestido muito elegante, parece uma édition de luxe de um mau romance francês. É realmente maravilhosa e surpreendente. Sua capacidade de afeição familiar é extraordinária. Quando lhe morreu o terceiro marido, seus cabelos tornaram-se completamente dourados, de desgosto. Como pode dizer isto, Harry? Exclamou Dorian. É uma explicação muito romântica, riu a anfitriã. Mas seu terceiro marido, Lord Henry, não me diga que Farrell é o quarto. Sem dúvida, Lady Narborough. Não creio numa palavra do que diz. Pois bem, pergunte a Mr. Grey. É um de seus mais íntimos amigos. É verdade, Mr. Grey? Ela me garantiu que sim, Lady Narborough, respondeu Dória. Perguntei-lhe se, como Margarida de Navarra, trazia dependurados na cinta seus corações embalsamados. Respondeu-me que não, porque nenhum deles tivera coração. Quatro maridos, palavra de honra, isto é trop de zélé. Trop d'audace, foi o que eu lhe disse, replicou Dorian. Oh, é bastante audaciosa, seja para o que for, meu caro. E que tal é Farrell? Não o conheço. Os maridos das mulheres muito belas pertencem à classe dos criminosos, declarou Lord Henry, sorvendo seu vinho. Lady Narborough bateu-lhe com o leque. Lord Henry, não me admiro quando ouço o mundo dizer que o senhor é extremamente mau. Mas que mundo diz isso? Perguntou Lord Henry, erguendo as sobrancelhas. Só pode ser o outro mundo. Este aqui e eu estamos em muito bons termos de amizade. Todas as pessoas que conheço dizem que o senhor é mau, exclamou a velha senhora, sacudindo a cabeça. Lord Henry ficou sério por alguns momentos. É realmente monstruosa a maneira com que as pessoas, hoje em dia, dizem contra nós, nas nossas costas, coisas que são absolutamente verdadeiras. Ele não é mesmo incorrigível? Exclamou Dorian, inclinando-se para a frente. Espero que sim, disse a dona da casa, rindo. Mas, francamente, se todos adoram Madame de Farrell, deste jeito ridículo, terei de me casar de novo, para ficar na moda. A senhora nunca se casará de novo, Lady Narborough, interrompeu Lord Henry. Foi demasiado feliz. Quando uma mulher se casa outra vez, é porque detestava o primeiro marido. Quando um homem se casa outra vez, é porque adorava a primeira mulher. As mulheres tentam a sorte, os homens arriscam a deles. Narborough não era perfeito, exclamou a velha dama. Se tivesse sido, a senhora não o teria amado, cara amiga, replicou Lord Henry. As mulheres nos amam por nossos defeitos. Se tivermos um número suficiente deles, tudo nos perdoarão, até mesmo nossa inteligência. Nunca mais me convidará para jantar, depois disto, suponho eu. Lady Narborough. Mas é a pura verdade. Claro que é verdade, Lord Henry. Se as mulheres não os amassem por seus defeitos, onde estariam vocês? Nenhum estaria casado. Seriam um bando de infelizes celibatários. Não que isto fosse modificá-los muito. Hoje em dia, todos os homens casados vivem como solteiros, e todos os solteiros vivem como casados. Fin de siècle, murmurou Lord Henry. Fin du globe, respondeu a dona da casa. Eu gostaria que fosse fim do globo, disse Dorian, com um suspiro. A vida é uma grande decepção. Ah, meu caro, disse Lady Narborough, calçando as luvas, não me diga que esgotou a vida. Quando um homem diz isto, sabemos que a vida o esgotou. Lord Henry é muito mau, e às vezes desejo que também eu o tivesse sido. Mas o senhor foi feito para ser bom. Parece tão bom. Preciso arranjar-lhe uma boa esposa. Lord Henry, não acha que Mr. Grey devia casar-se? É o que sempre lhe digo, Lady Narborough, declarou Lord Henry, com uma curvatura. Pois bem, precisamos arranjar-lhe um casamento adequado. Hoje à noite examinarei o Debrett cuidadosamente e farei uma lista das moças casadoiras. Com as respectivas idades, Lady Narborough? Perguntou Dorian. Claro que com as idades ligeiramente revisadas, mas não devemos fazer nada precipitadamente. Quero que seja aquilo que o Morning Post chama de aliança desejável, e espero que ambos sejam felizes. Que tolices dizem a respeito de casamento! Exclamou Lord Henry. Um homem pode ser feliz com qualquer mulher, enquanto não a amar. Ah, como é cínico! Exclamou a velha senhora, afastando a cadeira e fazendo sinal com a cabeça a Lady Ruxton. Precisa vir logo jantar de novo comigo. É realmente um tônico admirável. Muito melhor do que aquele Sir Andrew costuma receitar-me. Deve, no entanto, dizer-me que pessoas desejaria encontrar aqui. Quero que seja uma reunião deliciosa. Gosto dos homens que têm um futuro e das mulheres que têm um passado, respondeu ele. Ou acha que com isto haveria o perigo de ser uma reunião só de mulheres? Creio que sim, respondeu ela rindo e levantando-se. Mil perdões, cara Lady Ruxton, acrescentou. Não vi que não tinha terminado seu cigarro. Não se preocupe, Lady Narborough. Fumo demais. Vou procurar moderar-me no futuro. Por favor, não faça isto, Lady Ruxton, disse Lord Henry. A moderação é uma coisa fatal. O suficiente é tão mal quanto uma simples refeição. Mais do que o suficiente é tão bom quanto um festim. Lady Ruxton fitou-o com curiosidade. Precisa vir explicar-me isto uma dessas tardes, Lord Henry. Parece uma teoria fascinante, murmurou, saindo majestosamente da sala. Agora, façam o favor de não se demorarem falando de política e de escândalos, exclamou Lady Narborough, da porta. Se o fizerem, certamente brigaremos depois, lá em cima. Os homens riram. Mr. Chapman ergueu-se solenemente da ponta da mesa e veio para a cabeceira. Dorian Gray mudou de lugar, indo sentar-se ao lado de Lord Henry. Mr. Chapman começou a falar em voz alta sobre a situação na Câmara dos Comuns. Zombou dos adversários. A palavra doctrinaire, terrível palavra para a mentalidade britânica, reaparecia de vez em quando entre as explosões. Um prefixo aliterativo servia de ornamento de oratória. Ele ergueu a bandeira britânica às culminâncias do pensamento. A estupidez hereditária da raça, ele chamava-a, jovialmente, de profundo senso comum inglês, foi apresentada como verdadeiro baluarte da sociedade. Um sorriso encrespou os lábios de Lord Henry, que se voltou para Dorian Gray, fitando-o. Está melhor, caro amigo? Parecia indisposto ao jantar. Estou muito bem, Harry. Sinto-me cansado. Só isto. Você mostrou-se encantador ontem à noite. A duquesinha Ellie muito dedicada. Disse-me que vai a Selby. Prometeu-me que iria no dia 20. Monmouth também vai? Oh, sim, Harry. Ele aborrece-me terrivelmente. Quase tanto quanto aborrece a esposa. A duquesa é muito inteligente. Inteligente demais para uma mulher. Falta-lhe o indefinível encanto da franqueza. São os pés de barro que tornam perigoso o ouro das imagens. Ela tem pés muito bonitos, mas não são de barro. De porcelana branca, se você quiser. Passaram pelo fogo e o fogo enrijece aquilo que não destrói. Ela teve experiências. Há quanto tempo está casada? Perguntou Dorian. Uma eternidade, pelo que me contou. a julgar pelo pareato, creio que há 10 anos, mas 10 anos em companhia de Monmouth devem ter parecido uma eternidade, com o tempo dado de lambugem. Quem mais irá? Oh, os Willoughbys, Lord Rugby e a esposa, nossa anfitriã de hoje, Geoffrey Clouston, o grupo de sempre. Convidei Lord Grotrian. Gosto dele, disse Lord Henry. Muita gente não o aprecia, mas acho-o encantador. Ele compensa o fato de aparecer às vezes vestido com exagero, mostrando-se sempre exageradamente bem educado. É um tipo muito moderno. Não sei se poderá ir, Harry. Talvez tenha de acompanhar o pai a Monte Carlo. Ó! Como os parentes são aborrecidos. Veja se consegue fazer com que ele vá. Por pensar nisto, Dorian, você saiu cedo ontem. Escapuliu antes das 11. Que fez depois? Foi diretamente para casa? Dorian olhou-o vivamente e franziu a testa. Não, Harry, respondeu afinal. Quando cheguei em casa, eram quase 3 horas. Foi ao clube? Fui, respondeu Dorian. Depois, mordeu o lábio. Não, não foi isto que eu quis dizer. Não estive no clube. Caminhei por aí. Esqueci-me do que fiz. Como é curioso, Harry. Sempre quer saber o que a gente andou fazendo. Eu sempre quero esquecer o que fiz. Entrei em casa às 2:30, se é que deseja saber a hora exata. Esquecer a minha chave. E o criado teve de abrir a porta para mim. Se quiser confirmação, pode perguntar-lhe. Lord Henry encolheu os ombros. Caro amigo, como se me importasse. Vamos subir para o salão. Obrigado, Mr. Chapman. Não quero xeres. Algo lhe aconteceu, Dorian. Diga-me o que houve. Você está diferente hoje. Não se preocupe comigo, Harry. Sinto-me nervoso, mal-humorado. Irei vê-lo amanhã ou depois. Apresente minhas desculpas à Lady Narborough. Não pretendo subir. Vou para casa. Preciso ir para casa. Está certo, Dorian. Com certeza o verei amanhã, à hora do chá. A duquesa estará presente. Procurarei lá estar, Harry, disse Dorian, retirando-se. Ao dirigir-se para casa, percebeu que a sensação de terror que julgara ter dominado novamente dele se apossara. As perguntas despreocupadas de Lord Henry tinham feito com que perdesse a calma por um momento, e precisava conservá-la. Havia coisas perigosas que tinham de ser destruídas. Teve uma contração. Detestava até mesmo a ideia de tocá-las. Mas tinha de ser feito. Compreendia isto e, depois de fechar a porta da biblioteca, abriu o armário secreto onde guardara o sobretudo e a maleta de Basil Hallward. Um grande fogo ardia na lareira. Dorian colocou ali mais uma acha. O cheiro de pano chamuscado e de couro queimado era horrível. Passaram-se 3/4 de hora até ser tudo consumido. No fim, sentiu-se mal e nauseado. E, tendo acendido algumas pastilhas argelinas num braseiro de cobre furado, banhou as mãos e a testa em vinagre fresco e perfumado a almíscar. De repente, teve um sobressalto. Seus olhos adquiriram um brilho estranho e ele mordeu o lábio inferior. Entre duas das janelas ficava um grande armário florentino, feito de ébano, com incrustações de marfim e de lazulita. Contemplou-o como se o fascinasse e atemorizasse, como se possuísse alguma coisa que ele desejasse e, no entanto, quase detestasse. Sua respiração acelerou-se. Um louco desejo dele se apossou. Acendeu um cigarro e jogou-o fora. As pálpebras cerraram-se, até as longas pestanas quase tocarem as faces. Mas ele ainda contemplava o armário. Finalmente levantou-se do sofá onde se deitara. Foi até lá e, tendo-o aberto, tocou uma mola secreta. Uma gaveta triangular saiu lentamente. Os dedos moveram-se instintivamente naquela direção. Enfiaram-se na gaveta e fecharam-se sobre uma coisa. Era um pequeno estojo chinês, de laca preta e ouro fosco, muito trabalhado, os lados adornados por desenhos sinuosos como ondas. Os cordéis de seda tinham contas redondas de cristal e pingentes com fios de metal. Abriu-o. Dentro havia uma pasta verde, lustrosa como cera, com um cheiro pesado e persistente. Dorian hesitou por alguns momentos, tendo nos lábios um sorriso estranhamente fixo. Depois, tiritante, embora a atmosfera da sala fosse terrivelmente quente, endireitou-se e olhou o relógio. Faltavam 2:40. Guardou de novo o estojo, fechou as portas do armário e encaminhou-se para seu quarto. Quando a meia-noite batia suas pancadas de bronze na penumbra, Dorian Gray vestiu-se simplesmente, pôs um cachecol à volta do pescoço e saiu furtivamente da casa. Na Bond Street, encontrou um carro com um bom cavalo. Chamou-o, em voz baixa. Deu ao cocheiro o endereço. O homem sacudiu a cabeça. É longe demais para mim, murmurou. Aqui tem uma libra esterlina, disse Dorian. Receberá outra, se guiar depressa. Muito bem, senhor, respondeu o homem. Lá estará dentro de 1 hora. Depois que o freguês entrou, ele fez o cavalo virar e tocou, em direção ao rio.